balaio de gato. O veículo era um velho caminhão Chevrolet que fora rusticamente adaptado ao conforto de um pretenso ônibus. Mas, a começar pela própria origem, digamos, um tanto bizarra, este certamente não parecia um busão comum. E, na verdade, não o era mesmo. Todos os dias, à tardinha, antes de o trem chegar, ele saía do seu habitual ponto nas proximidades da humilde pensão de D. Petronilha, plantada junto à Avenida Bar, na aristocrata Engenheiro Privat, e deslocava-se, feito pata no cio, até a majestosa e elegante estação ferroviária local, onde ficava pacientemente aguardando aqueles intrépidos viajantes que se aventurariam a embarcar, nele, até Parnaíba, no vizinho estado do Piauí. Naquela época, meados da década de 60, a ligação Camocim-Chaval-Parnaíba era uma estrada pontilhada de crateras lunares, que ficava cheia de pequenas e traiçoeiras lagoas no período das chuvas, atormentando sinistra e diabolicamente a todos que teimosamente nela transitavam. A viagem era uma aventura radical, visto que invariavelmente os veículos não aguentavam tanto desmazelo, leia-se omissão governamental, e quebravam os pregos mais diversos ao longo do caminho, deixando os motoristas e os passageiros à beira de um ataque de nervos, proferindo cabeludos palavrões que atingiam em cheio as vaidosas e honradas genitoras das autoridades de antanho. Ainda bem que, naquele tempo, não havia ainda o tal dos três que tanto estrago causa à humanidade atualmente. Depois de enfrentarem uma cansativa viagem de trem de Fortaleza até Camocim, as pessoas evidentemente estavam exaustas. Mas o que fazer se alguns tinham de ir até Parnaíba? Pegar o balaio de gato, ora. Era este o sonoro e pomposo nome do dito coletivo que regularmente trafegava entre Camocim e Parnaíba, levando toda a espécie de bichos que coubessem no seu interior, acompanhados naturalmente de seus respectivos, e zelosos, donos. Lembro-me de que ele era de cor verde musgo, completo e relaxadamente desbotado pelas intempéries do tempo, e pelo desleixo notório do dono, com bancos de assento duro, a maioria primorosamente rasgada, constituindo em verdadeira obra de arte impressionista ambulante. Banheiro? Nem pensar. Era coisa de luxo, de burguês, enfim, uma temível assombração. Algo, entretanto, que me chamava mais a atenção era o seu bagageiro, rodeado por pequenas grades para proteção de malas e embrulhos, pois se equilibrava perigosa e acrobaticamente na parte de cima do carro. Quando se aproximava a hora da partida, um ajudante do motorista ficava a postos. Assim que o pobre do passageiro estava prestes a adentrar no balaio, antes, arremessava sua bagagem para o dito cujo de plantão que, educadamente e sem nenhuma cerimônia, deixava, propositadamente ou não, grande parte dela espatifar-se espetacularmente no chão, e, nas vezes em que a recolhia, jogava em qualquer canto, de forma negligente. Era um serviço digno de nobres ingleses, ágil, eficiente e de elevada qualidade técnica. Mas nem tudo era um pesadelo. Havia, também, o lado bom da questão. O balaio de gato permitia uma maior aproximação das pessoas, visto que ensardinhavam-se lá dentro, e, com isto, a viagem não era de todo ruim, exceto pelas paradas intermináveis, pelo cheiro nauseabundo de suor, de vômito, que ocorria a centenas, dos cigarros de palha tenebrosamente acesos, dos cachimbos fumarentos ou quiçados charutos ameaçadores. Fora isto, somente o descompasso de uma tosse ali, um espirro aqui, a poeira era infernal, desobstrução carinhosa e educada das narinas, gritos pavorosos de cães, gatos, galinhas e, pasmem, até de bodes, que pensavam animalescamente estarem no porão do próprio inferno, entre outras coisas de somenos. Viviu entardecer do ciclo do balaio de gato, cujo início remonta ao alvor dos inebriantes anos 40. Recordo, com extrema nostalgia, aqueles idos anos, onde as dificuldades, de qualquer espécie, eram encaradas por todos com determinação e serenidade próprias de Mahatma Gandhi. O trem parou, na verdade irresponsavelmente pararam-no. Não me perguntem por quê. Perco meu fleumático bom humor e fico apoplético quando me lembro disso. A estação, pobrezinha, cruelmente desativada. É. Os tempos haviam mudado. E para o meu surrado camarada infelizmente não tinha mais espaço. Ele, de forma repentina e impiedosa, coitado, como tantas outras coisas, pitorescas ou não, caíra no ostracismo. Fora consumido vorazmente pelo fogo abrasador de um dragão implacável chamado Progresso. Entretanto, resistindo bravamente à sua derrocada final, o balaio de gato, Ao sair daqui, ainda encontrou forças e ânimo para fazer o trajeto, num percurso total de quase 400 km, entre Parnaíba e o entroncamento do estado do Maranhão, situado a 120 km de São Luís, a bela e fascinante cidade francesa do Brasil, trabalhando firme, até cerca de 2 anos atrás, quase emplacando, com todos os méritos, o terceiro milênio. Hoje, ele encontra-se totalmente desmantelado, virou ferro velho, numa sucata localizada à direita de quem vai de Parnaíba para Teresina. Logo ele que fizera a ponte entre os sonhos de tantos e os anseios e esperanças de outros quantos, que caminhava léguas sem fim, bem ou mal, para chegar ao seu destino, terminar, assim, de forma tão inglória a sua vida. Foi uma tremenda injustiça. Aqui fica registrado, modesta, porém firmemente, o meu incansável e morredouro protesto. Avelar Santos. A. S. Camocim, Grau Celsius.i.